I see dead people.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurentos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um clássico da cultura pop. Vamos falar sobre O Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Eu estou pronto para me comunicar com você.
Rogério Montanari.
Certas mágicas são reais.
Oh, caraca, muito boa. Esse truque de mágica que o Bruce Willis muito sai ruim, no filme, né? Dele, eu já fiz diversas vezes em festinha de criança, inclusive. Fernando Schmutz.
Jura, se eu fosse um fantasma, a primeira coisa na minha lista seria ir puxar o pé da galera que dá spoilers de filmes como O Sexto Sentido.
Sim, por favor, pelo amor de Deus, não dê spoilers. Olha só, vamos falar sobre O Sexto Sentido. Um dos maiores clássicos da história do cinema, um filme de 99. Um dos maiores clássicos da cultura pop, que está dentro dessa série do Rapadura Cast, né? Clássicos da cultura pop, onde falamos sempre de filmes clássicos. Diria que dos anos 80 pra cá, é mais ou menos essa vibe, né? Que é basicamente onde surge a cultura pop ali do meio dos anos 70 pra cá, né? Basicamente. A gente escolhe um filme e a gente destrincha... a gente rever, que é uma parada importante, né? Rever esse clássico com os olhos de hoje em dia e analisa e aí comenta e esmiuça ele aqui, dá uma revisitada, né, nesse grande clássico. Lembrando que nesse ano de 2023 a gente fez sobre um outro clássico, né? Que é o Titanic. E deu bom demais. No final do ano passado a gente fez sobre ET. Então a gente já falou sobre diversos filmes aqui, tá? Temos uma lista muito boa. Até o momento aqui da publicação desse podcast, esse é o 11º filme que a gente faz desse clássico da cultura pop. E a tendência é que a gente faça mais, tá? Queremos esmiuçar mais filmes que são importantes e tem muita coisa pra gente falar. Então fica à vontade, inclusive, pra sugerir clássicos da cultura pop pra gente analisar, que a gente vai ficar muito feliz aqui. Inclusive, se a gente já tiver falado, não tem problema, tá? Não tem problema, porque é sempre bom a gente poder revisitar filmes clássicos. E se a gente já falou aqui no Rapadura Cast lá 10, 15 anos atrás, cara, né? A gente pode dar outras visões aqui tranquilamente sobre esses filmes. Lembrando que esse podcast está recheado de spoilers. Então, se você não assistiu O Sexto Sentido, é um filme de 99, apertinho de completar 25 anos, você tá perdendo muita coisa. Vai assistir O Sexto Sentido, tem disponível em streaming, tem lá no Star Plus, por exemplo, pra você assistir. E aí depois você volta aqui pra ouvir esse podcast, mas se você não tá nem aí, já conhece os spoilers do filme, quer ouvir o podcast, a gente vai falar sobre O Sexto Sentido agora, aqui no Rapaduracast.
Olá, seres rapadurianos, meu nome é Mariana, eu sou de Fortaleza e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast. Alguma coisa lá em cima? Cor. Não estou vendo nada.
Fica parado. Às vezes você sente por dentro como se tivesse caído bem rápido, mas na verdade tá parado. Já senti um arrepio na parte de trás do pescoço?
Já.
E os cabelinhos do braço, sabe quando se arrepiam?
Sei.
São eles.
1999, esse ano cabalístico para o cinema, com diversos filmes que entraram para a cultura pop, né? Além do próprio Sexto Sentido. Ano de Matrix, ano de Clube da Luta, ano de Magnolia, ano de talentoso Ripley.
Sim.
Né?
Na minha humilde opinião, o melhor ano do cinema de todos os tempos.
Será, hein?
É óbvio que existiram outros anos maravilhosos.
Cite alguns anos.
Assim, de cabeça, é difícil. Mas eu sei porque a gente faz os We Have to Go Back e a gente fica procurando.
Gostei do Rogério que ele não pegou o duplo sentido. Mas...
Meu Deus! Mas a parada é que a gente fica procurando os anos pra fazer o We Have to Go Back. Pô, sempre acha bons filmes, né? A gente fica...
Isso.
Principalmente a primeira hora do programa, talvez, vidrado naquilo que a gente tava falando e tal. E aí, de repente, a gente começa a pegar umas rebarbinhas, umas coisas que não tem muito interesse, que ficam por lá. 99 é complicado, porque 99 é um ano em que praticamente tudo é ótimo.
Concordo com você que, né, esse é um ano especialíssimo, né, tem muitas coisas fantásticas aqui. O próprio Bruxa de Blair, né, indo pro lado do terror aí, né. O Sexto Sentido, ele se enquadra, né, num terror suspense, barra suspense, assim, thriller. Não, thriller não, né, é suspense, né.
Cara, eu não diria assim, terror, suspense, thriller. É, eu vou pegar aqui as palavras da Toni Collette. Ela ficou tão envolvida com a parte dramática, emocional do filme, que ela só foi perceber que o filme era um terror quando assiste na estreia.
Mas é claro, as cenas dela não são, tem nada de terror, caramba.
Ela nunca tá com nenhum fantasma.
Ela só faz a mãe triste, né, e que não entende o problema do filho. É isso.
Mas esse é o cerne do filme. A relação do Cole com a mãe, com a Lynn, cara, é o coração do filme.
Rapaz.
Então eu acho que ele é mais uma história emocional do que uma história de assustar. Os sustos estão lá. Eu acho que um susto que todo mundo lembra, que é o da personagem da Michelle Barton.
Uhum.
É, lá da tendinha que ele faz lá no meio do quarto, cara.
É muito bom.
Da menina.
Sim.
Aquele susto, ele não vem pra aterrorizar a pessoa. Ele leva, assim, a um momento forte do filme, mas que eu não considero um momento de terror. Eu não considero o Sexto Sentido um filme de terror.
Posso meter aqui um... em menos de 10 minutos, um momento Minhas Filhas?
Por favor.
Porque esse é um filme que, sabe-se lá Deus por quê, eu contei em algum momento da vida delas, eu contei a história desse filme pra elas. Só que eu nunca tinha tido coragem de colocar pra assistir com elas, porque, sei lá, na época que eu assisti, em 99, ele foi um filme que, pra mim, na minha sessão quando eu assisti, foi muito assustador. Eu acho que, principalmente, a atmosfera que o filme cria é muito... Sim. Te prende demais naquilo, né? E você fica... Apesar de não ter nada muito gráfico, tem uma outra maquiagem, é mais uma atmosfera mesmo que ele, né? Que é muito... claustrofóbica, digamos assim, de você tá meio que sentindo o que aquele menino tá sentindo. E aí eu segurei pra assistir, e aí agora, né, fui pra gravar, fui reassistir, e aí falei, bom, é agora, gente. E aí a mais nova não quis, porque ela fala que ela tem não curte muitas histórias de fantasma e tal, ela preferiu ficar afastada. E a Chica mais velha, que agora tem 13, e ela falou, cara, quando terminou, ela falou, esse filme não é de terror pra mim. E aí eu acho que é muito porque Sexto Sentido já foi muito copiado.
Sim.
Existem muitas referências, principalmente no cinema de terror, de suspense.
Em séries, né? A gente vê as séries do Mike Flanagan, tem muita coisa de Sexto Sentido ali, né?
Muita coisa.
Drama de família, né? Muito. Fantasma e tudo, né?
Eu acho que Shyamalan talvez tenha sido um dos roteiristas bem copiados aí, né, nos últimos anos.
É o pai do Mike Flanagan, é o diretor aí de... né, a Residência da Mansão Rio.
E ele já era
Mansão
filho do Hitchcock. E, então ele é tipo... Okay, o Flanagan é neto do Hitchcock, então... Olha só, a vibe é que... Você vê, né? Pra uma geração mais nova, pelo menos na experiência que eu tive agora, não é um filme de terror tão assustador quanto foi pra mim, entendeu? Mas também pode ser porque ela já viu outras coisas e também porque... Porque eu já tinha contado meio que o que acontece ali, né? O plot twist. E aí talvez ela não tenha se assustado tanto. Mas de qualquer forma, ela achou um filme maravilhoso. Ela falou que ficou mais com vontade de chorar no final do que com medo em si, entendeu?
É triste, um filme triste, no fim das contas, né?
Não, eu acho que não é um filme triste, eu acho que é um filme catártico.
Caraca, o Sicas, ele tá totalmente na contramão de, né, de tudo, né? Ele diz que o coração do filme é a relação da mãe com o filho, sendo que o 90% do filme é o Bruce Willis com o menino.
Juras, imagina só, o personagem do Bruce Willis, ele age como um catalisador. Mas o que eu acho interessante também é o fenômeno que o Sexto Sentido gerou.
Sim.
É, eu acho que alguns dos nossos ouvintes não estavam sequer vivos em 99.
Galera, não tem noção, Sicas, do que foi 99 nos cinemas, as pessoas falando assim, não contem o final de O Sexto Sentido pra ninguém, não estrague a sessão da turma, porque já tinham estragado um pouco com o Clube da Luta, né? Porque o Sexto Sentido, ele estreia exatamente no fim de semana que a gente tá lançando esse podcast, completa aí 24 anos da estreia de O Sexto Sentido, né? Foi lançado no dia 22 de outubro de 1999, aqui no Brasil, na época exatamente do Halloween, né? Caraca, é uma das maiores revelações do cinema. Diria que é um dos spoilers mais famosos da história do cinema, né? Esse daí, né?
Se tornou de fato. Alguém spoileu pra vocês o final?
Sim.
Não.
Eu nunca tive a experiência de assistir O Sexto Sentido sem saber o final.
Triste.
Que tristeza. Perdeu muita coisa, hein? Porque você perde.
E sabe qual foi a circunstância? Estavam passando o Sexto Sentido na minha aula de inglês do cursinho. Tava vendo no curso. E aí alguém falou.
Caraca, que merda.
No meio do filme, que raiva! Tem que ser muito espírito porco.
Quem dá spoiler de graça, por nada, assim, sem motivo nenhum, é uma pessoa que tem um desvio de caráter muito grande, assim, sabe?
É, o lugarzinho é um dessas pessoas no inferno tá guardado.
Tá guardadinho. Tá guardadinho.
Cara, me spoilearam no colégio.
Mas você também não tinha assistido, o Sexto Sentido?
Eu ia assistir no dia seguinte.
Ai, que sacanagem.
Era a segunda sexta-feira do que o filme tava em cartaz. Eu ia assistir no sábado. Me deram spoiler na sexta.
Eu tive sorte, Sica, sabe por quê? A minha turma não era muito do cinema, não, saca? Uhum. Então, estreou Sexto Sentido? Pra eles, foda-se. Estreou o filme aí, né? Ninguém quer saber disso. Eu nunca tive spoilers na escola, assim. Agora na rua, meus amigos ao redor da minha casa, aí sim. Aí há uma galera que gostava de ir pro cinema. A gente sempre juntava a turma pra ir assistir o filme todo mundo junto e tudo. Mas eu lembro que eu fui sozinho assistir Sicas do North Shopping, que era vizinho da minha escola. Estava no colégio Gel da Bezerra de Menezes, ali da Avenida Bezerra de Menezes. E aí uns 5, 6 quarteirões assim na própria avenida era o North Shopping. Acho que North Shopping tem em todas as cidades do Brasil, né? Eu acredito que sim, né?
Não tem North Shopping em São Paulo.
Não tem North Shopping em São Paulo. Duvido. Vou ver aqui.
Não tem, pode procurar. Não tem.
São Paulo.
Eu moro na Zona Norte. Deveria ter um aqui, inclusive.
É, tem Shopping Center Norte.
Tem o Center Norte, mas não o North Shopping.
Tem North Shopping Barretos.
Em Barretos, aí. E é outra cidade, bem longe daqui, inclusive.
Tem North Shop Shopping. Meu Deus, North Shop Shopping.
North Shop Shopping.
É o sanduíche isso aí, rapaz.
Tem vários. Eu sei que North Shop é porque é um nome muito fácil, né, também, né? Pra você colocar no nome de um shopping.
É porque todo lugar tem um norte, Jurandir.
Sim, tem um norte. Eu fui assistir esse filme lá em 99, sala meio vazia, assim. Muito feliz por ter, né, eu já tinha 17 anos, o filme era 16 anos, se eu não me engano, na época.
Eu assisti no cinema, então era 12.
Ah, não sabia, eu pensava que era 12 anos, é muito pouco, né? Como assim, caramba? 12 anos pra esse filme? Estranho. Mas era mesmo 12 anos.
E o filme da Disney, né?
O filme da Disney, né?
É, não vamos esquecer disso.
Não.
A minha experiência é que eu tinha 19 anos já. Como eu sou velho.
Barbudo.
Eu assisti no sábado, tipo, era leitor de revista 7. E aí eu, pô, eles hyparam demais esse filme. E aí eu já tava maluco e eu fui assistir no sábado de estreia com uma garota que estava ficando na época que tinha 29 anos, olha só. Olha!
Meu Deus!
Que coisa! Eita. Eu tinha 19, ela tinha 29. E aí a gente foi assistir no sábado. E aí na saída do cinema, eu lembro que a gente assistiu o filme e eu fiquei, porra, caralho, que brilhante, que maravilhoso e tal. E ela, ah, nossa, muito bom o filme e tal, mas, pô, pô, conheço histórias muito piores. Aí começou a contar altas histórias de fantasma.
Meu Deus do céu.
Entre aspas, verdadeiras, que tinha acontecido na família, que ela via fantasma, sei lá. E aí eu, poxa, no carro voltando, né? E eu, poxa, então, né? É, não dá pra parar de contar essa história, não, que as histórias...
Rogério me vem com esses papinhos, porque ele fala assim... Ah, é, não, eu não acredito em nada disso. Não, eu só não gosto de ouvir essas histórias.
Isso. Não é melhor você garantir...
Mano, é tanta gente que já que tem histórias com esses assuntos que não dá pra você dizer assim, não existe isso. Se tanta gente tem histórias com isso.
Pessoalmente eu não tenho, mas a minha mãe...
Sicas.
Foi mais ou menos na época do filme, inclusive, isso. Minha mãe viajava muito, porque ela trabalhava na época numa empresa grande que tinha sede em vários estados do Nordeste. E alguns meses antes, tinha falecido um cunhado dela, do qual ela era muito amiga. E ela tava voltando, não sei se era de Natal ou de Salvador, e tava lá no nosso antigo aeroporto Pinto Martins, no aeroporto velho aqui de Fortaleza. Ela desembarcou, né? Andou, aí tava lá andando pelo aeroporto, indo pegar a bagagem dela. Aí olhou pra trás e disse, oi, Zé! Aí passou 1, 2, 3, 4, 5 segundos... Ela se tocou que ele tinha morrido alguns meses antes.
Caraca, hein,
ela ficou pálida, foi para um canto do aeroporto, começou a chorar, sentada, veio um funcionário do aeroporto, ofereceu água com açúcar, etc. Detalhe.
Ah, é, Rogério.
quando esse meu tio tinha falecido, meu tio por casamento tinha falecido, ele tinha passado lá em casa antes de morrer. Ele faleceu num acidente de carro. No momento que ela soube da morte dele, ela não conseguiu dormir lá em casa. A gente foi dormir na casa de uma tia nossa, de uma tia minha, irmã dela. Ela ficou muito abalada, sabe? E ter esse encontro, entre aspas, foi algo muito forte pra ela.
Cara, é impressionante, Sicas. Eu, né, jamais esqueceria.
Já pode desmutar aqui, porque eu não tô ouvindo histórias de fantasma.
É.
Não. Tu fica sem dormir depois?
Não, eu não fico não, cara.
Hoje ela assiste um monte de filme de terror. Eu tô zoando, né?
Eu tô brincando. É assim, eu acho curioso essas histórias, inclusive tem algumas também que eu gostaria de contar aqui
como
também.
Como que você vai dizer que não é real isso aí, mano?
Mas eu não sou essa pessoa não, cara. Eu acho engraçado, eu acho isso muito engraçado porque a minha irmã é isso. Cara, minha irmã, ela é a pessoa, ela duvida de tudo. Tudo que você falar pra ela, duvida. Mas se tu contar a história de fantasma, ela chora de medo. Ela fala, não conta, que depois não consigo dormir. Eu falo, mas caramba, mas tu não acredita em nada, e aí nisso tu acredita, ela não consegue dissociar, entendeu?
Esses medos, eles vêm todos da infância, né? Você, quando é mais novo, assim, você tem contato com essa parada do desconhecido, né? De tantas histórias que você escuta de, ai, é no escuro que acontece as coisas, cuidado ao apagar as luzes, ai, meia-noite, sabe? Essas histórias que são tão populares, e aí pra criança ela se impressiona muito mais. Pro adulto, sim, que, sei lá, ele não ouviu nada disso quando criança, pro adulto se fala assim, é o quê, mano? Caralho, apaga a luz e tá do mesmo jeito da luz acesa aqui, caramba, não muda nada. Mas a criança, ela fica muito impressionada, e cara, medo infantil, se não for lidado ou enfrentado, ele reverbera até o fim da sua vida, sabe? Ele fica lá, guardado. Essa parada do escuro, quem aí que não tá ouvindo esse podcast, que está, sente aquele, o arrepio, que nem é falado no filme, né? Aquele friozinho, uhum, aquele que sobe, sabe, os homens sabem aí, né? Quando você tá em pé ali pra dar aquela mijadinha na privada, e sobe aquele arrepio ali pela espinha ali, você, caraca, o que foi que aconteceu aqui, cara? Saiba que ele está no seu cangote. Fantasma do mijo.
E você só sente esse frio e esse arrepio quando eles estão com raiva, né? Então tem essa ainda. Tem essa. Quando eles estão irritados é que você sente essas coisas. Então,
Chamada pensou em
não
tudo,
é
né?
O melhor fantasma possível. Não é aquele que só tá dando um rolê, entendeu? Que isso. Só tá dando uma passadinha. Não, é o que tá
aquele
nervoso.
Aquele que tá pistola. Tá pistola, mal resolvido. Inclusive, a gente fala já disso no próprio filme do Sexto Sentido, né? Que o Shyamalan, ele explica por que o Bruce Willis não tá só, né? Ele quando tá conversando com o Cole, né? O Cole não tá soltando fumaça pela boca quando tá conversando com o Bruce Willis. Por quê? Porque ele não tá irritado.
Exatamente.
É um fantasma que não está pistola. Apesar de estar mal resolvido, né? Mas ele não tá pistola. É. Ele inventou essa regra no filme dele que é assim, se tem alguém soltando fumaça pela boca, tá frio, é porque tem algum fantasma pistola ali, né?
É. Tem uma coisa também, o Shyamalan, a ideia, apesar de ele ser um grande fã de Hitchcock, aí tinha aquela parada do plot twist no final, né? Que, pô, você tem lá do Psicose, né? Que a ideia muito dessa de não conte o final veio dali do Psicose,
Hitchcock,
né? Que, pô, né? Um clássico total.
É.
Até alguns anos depois, com o A Vila, ele referenciou de novo Psicose, né? Com a troca de protagonista no meio do filme.
Sim, e aí tinha uma parada também sempre da abertura dos filmes, também fazerem referência sempre a filmes do Hitchcock, músicas semelhantes e tudo. Mas a ideia do Shyamalan com esse roteiro não era fazer com que fosse uma grande surpresa no final. Claro, era meio que um twist, mas ele deu muitas dicas durante o caminho, e uma das dicas principais é quando o Cole conta pro Malcolm que ele vê fantasmas o tempo todo. E ele aproxima a câmera, ele faz um close no garoto, dizendo que ele vê fantasmas o tempo todo.
Quero te contar meu segredo agora.
Conta.
Eu vejo gente morta.
Nos sonhos? Quando acordado? Gente morta em caixões, túmulos.
Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos.
Com que frequência?
Todos. segredo pra ninguém, vai.
Não. Prometo.
Esse diálogo, ele é fantástico. Ele é muito fantástico. Bom.
Não é? E se ele tá vendo fantasmas o tempo todo, obviamente ele está falando com... E ele tá sozinho com o fantasma?
É.
Você é o fantasma, cara. Né? E aí ele falou que essa era uma dica que ele fez de tudo pra todo mundo entender. E ele, nas sessões prévias, ele ficou esperando, olhando pro público, vendo a hora que... Essa é a hora que a galera ia perceber, entendeu? Uhum. Que o Bruce Willis era o fantasma. E não rolou.
Ninguém percebeu.
As pessoas percebia. Não perceberam. Exatamente. Ninguém percebeu,
é. Tem dicas que você percebe na segunda assistida, principalmente. É. Sabe? Quando você assiste a segunda vez sabendo o que acontece, você vê assim, caraca, tava tudo ali.
Tem muitas.
Olha,
muitas
ele não muitas. Interage com a mãe, sabe? Ele não conversa com a mãe. Ele não fala com a esposa. A esposa dá ignorada nele. Ela não ignora, ela não tá vendo.
Tem algumas outras coisas bem legais, assim, com relação ao personagem do Bruce Willis, que é tipo assim, uma das coisas que o Shyamalan falou é que, o personagem dele, ele tá quase sempre com a mesma roupa. Que as variações de roupa dele são muito sutis.
Sim, muito sutis.
Que são as últimas roupas que ele usou, né, antes de morrer.
São as roupas da noite.
Iguais às roupas da noite que ele morreu. E outra coisa também, que o Bruce Willis é canhoto, mas fizeram ele ter que aprender a escrever com a mão direita pra galera não perceber que ele não tava usando aliança. Nas cenas de close.
Muito bom. Shyamalan é foda, mano. Foi aí que as pessoas descobriram que Shyamalan é um gênio.
Quando você já vai assistir sabendo, quando você chega em alguns momentos, tipo, por que que ele, que sempre trabalhava lá em cima, de repente tem que tirar tudo de caixa, tem que ficar no porão, faz todo sentido. Faz
todo sentido. Foi pra onde foram levadas as coisas dele, né? Depois que ele morreu.
Exatamente,
né?
Tipo, as coisas dele estão todas ali. E estão numas caixas que é muito caixa de coisa que você guardou no sótão, sabe?
É.
Realmente é aquelas caixas de memórias.
Tem uma linha específica. Cara, esse pra mim o roteiro de Sexto Sentido, ele é brilhante.
Ele é brilhante. Não, ele é brilhante. Brilhante.
O Shyamalan, ele, no seu primeiro filme comercial, né? Porque ele já tinha feito um...
Não, segundo. Ele tinha feito um outro filme comercial também que, aqui no Brasil, cara, ele foi muito exibido no antigo Cinemax, cara. E que era o Olhos Abertos.
É, mas o Olhos Abertos, ele mal teve distribuição, né? Foi um negócio meio...
É, mas é aquela coisa. Foi distribuído, né? Foi comercializado. Então a gente tem que levar em conta. Sexto Sentido é o segundo filme comercial dele. Ele fez um filme em 92, que é um filme bem próprio, que ele mesmo estrelava, um filme 10, inclusive. Mas o Olhos Abertos foi o primeiro filme comercial dele, em 98. No ano seguinte, ele fez o Sexto Sentido.
Shyamalan, sinto muito, não conto.
O roteiro dele era tão bom que... E rodou fazendo tanto sucesso que... Ele falou que só vendia por $1 milhão.
Olha.
Roteiro. Era um roteiro de $1 milhão. É isso, entendeu? É um roteiro brilhante.
Confiou, né? A linha que ele colocou dentro do roteiro foi assim. Que ele tenta justificar a todo momento as coisas, né? Porque ele sabe que as pessoas vão assistir a segunda vez. Então, esse filme, ele tem um valor replay. Era vendido assim, ó. Não conte o final pra ninguém, mas depois que você descobrir o final, assiste novamente. Pra você ter uma segunda experiência com essa história. E aí, tem uma linha que é falada no roteiro, bem pertinho do final, que é dito assim, e o fantasma, ele vê o que ele quer ver. Tipo, ele tenta abrir aquela porta sempre, ele não tá vendo que tem um monte de que tá bloqueada aquela portinha embaixo da escada, assim.
Ela botou, né? Ela botou uma mesa na frente da escrivaninha.
Só que ele não via. E aí tem as histórias, né? E aí a gente vai pra um lado que também o Shyamalan pesquisou bastante, que é o lado do espiritismo, que fala que tem muitas pessoas que desencarnam, né? Que morrem. E elas continuam suas rotinas, porque elas não... O espírito não percebe que morreu. Então, no caso do personagem do Bruce Willis, ele não percebeu que morreu. Então, na cabeça dele, o mundo tá do jeito como era antes, e não como ficou depois, entendeu?
Imagina só, Juras. No caso do personagem do Bruce Willis, a jornada dele é muito interessante. O Malcolm era esse psicólogo infantil que tava sendo honrado pela cidade. Ele tava na noite da vida dele. Ele tava junto da esposa, tava feliz, tinha acabado de receber uma honraria da cidade. Quando aparece o Vincent Gray na casa dele. Invadiu a casa, o Malcolm tava comemorando e tava lá o Vincent no banheiro, escondido. O Vincent tinha sido um paciente dele que ele não tinha conseguido ajudar. O Vincent, aliás, vivido pelo Donnie Wahlberg, se você reconhece o sobrenome, né?
Irmão do... E ele também não era da...
New Kids on the Block,
exatamente.
Agora ele tava irreconhecível, porque ele tinha emagrecido muito pra esse papel. Você não conseguia ver o Donnie Wahlberg ali.
Ele aparece 2 minutos no filme, né? É muito pouco, né?
Isso, mas a participação dele é muito chocante, porque ela reverbera o filme todo. Ele tá lá gritando, você não conseguiu me ajudar, você falhou comigo. E você nota o discurso do Vincent é muito parecido com o discurso do Cole, com a conversa que o Cole tinha. Ele era o que o Cole poderia se tornar se não fosse o Malcolm.
Sim.
E isso é um pensamento assustador quando você revê o filme.
Inclusive, todo, o próprio Malcolm, ele permanece, né, tratando o Cole, porque ele sabe que se ele não tratar, pode ser que o Cole se transforme no que o Vincent, né, acabou acontecendo com ele, né?
Nesse momento, o Vincent tira no Malcolm e depois ceifa a sua própria vida com a mesma arma.
O que você quer?
O que ele me prometeu? O que ele me prometeu?
Eu conheço você.
Não me conhece, herói. Não se lembra dos próprios pacientes. Clínica Central. Filho de pais separados. Possível distúrbio de humor. Eu tinha medo. Você disse que eu estava com problemas para aceitar o divórcio dos meus pais. Estava errado. Errado. Agora olha pra mim! Eu não quero mais ter medo.
Me dá só um minuto pra pensar.
Eu esperei 10 anos por você! Eu não vou te dar nada! Você errou comigo. Você errou comigo!
É um momento muito tenso. É um dos momentos mais tensos do filme, na verdade. E você só vê a figura do Bruce Willis e a câmera saindo assim, lentamente. E ele na cama, com um tiro. E depois, pá, você já corta. Essa abertura fria do filme é maravilhosa.
O tiro é dado de uma forma que você olha e fala assim... ele pode sobreviver. Ela é meio do lado, assim, né?
Porque só tá sangrando atrás dele, né? Que a gente vai ver depois.
Não, e tem outro detalhe, gente. É o Bruce Willis. A gente já viu o Bruce Willis levar tiro de tudo quanto foi jeito e sobreviver.
Verdade.
É outro detalhe da escalação do Bruce Willis pra esse papel. O M. Night Shyamalan, ele disse que escreveu esse papel com o Bruce Willis em mente. Faz sentido porque um tiro desses, cara, você tendo a memória afetiva dos filmes anteriores do Bruce Willis, você pensa, pô, Bruce Willis, isso aí não é, pra ele não é nada, sabe? Porque você carrega essa bagagem que você tem do ator, de todos esses filmes de ação, de todos os duros de matar que ele já teve, e você traz pro Malcolm pra esse momento que ele leva o tiro. Então você pensa, pô, sobreviveu. Então é por isso que você não questiona quando você vê o Malcolm inteiro lendo lá o arquivo depois do Cole. Você não questiona isso por quê? Porque você pensa, pô, o Bruce Willis, ele sobreviveu.
Exatamente, porque a gente tá acostumado a ver ele dessa forma, que ele é realmente duro de matar, badumts.
O Bruce Willis, se você pegar ali no final dos anos 80, foi onde ele explodiu, basicamente, né? Ele fez Duro de Matar, e aí ele fez os vários filmes de ação, de comédia, etc. E aí, ele foi convidado pra fazer Ghost, né? E ele não topou. Não topou, porque ele disse assim, eu não me vejo fazendo um fantasma. 10 anos depois, ele vem fazer o Sexto Sentido, né? Em que ele é um fantasma, né?
Eu fico imaginando como seria a química do Bruce Willis com a Whoopi Goldberg.
É, só que você sabe que teve um imbróglio aí, que meio que obrigou o Bruce Willis a fazer o filme, né? Ele tinha um contrato para um filme que chamava Broadway Baller. E em 20 dias de gravação, como ele era, assim, um grande astro nessa época, o astro de cinema, hoje em dia é um pouco... acontece ainda, tá? Mas já não é um pouco mais difícil. Mas naquela época, o astro, ele era muito maior que diretor, muito maior que roteirista, maior que todo mundo. Então, se o astro não curtisse muito contigo, principalmente se ele fosse um produtor... ele te mandava embora e próximo. E aí ele tinha mandado o diretor do filme embora e com 20 dias de gravação. E aí deu um monte de rolo que a Disney decidiu... teve que cancelar a gravação. E aí o Bruce Willis, pra eles não entrarem num problema judicial, o Bruce Willis fez um acordo com a Disney e teve que assinar pra 3 filmes. Então ele ficou com um contrato pra 3 filmes com a Disney. E aí o primeiro foi... mano, olha... que incrível. O primeiro, sabe qual foi? Armageddon.
Caraca, nossa. Sucesso demais.
Sucesso demais. Aí o segundo filme, Sexto Sentido.
Parabéns.
Oscar. Foi indicado, não foi? Pro Oscar,
foi se indicado
não
me engano, a ator. 6 Oscars.
E o terceiro, aí, esse aí não é tão bom, que é o Duas Vidas.
Cara, eu acho que ele foi um simpático.
Mas foi bom pra ele, né? Pô, 2 filmes que ele teve que fazer obrigado, porque ele teve problemas.
É, o Armageddon
com...
é aquele mela cueca massa, né?
Ah, é um, mas é bom legal, demais. Né? Não, mas é muito divertido.
A gente gosta, mas ele não é, né? Pelo amor de Deus, né? Para aí, né?
É divertido.
Filmaço é outra parada, peraí, mano.
Não,
peraí,
ele é, né? Filmaço no sentido de famoso.
Sim, é o filme Pipocão.
É um tremendo blockbuster e foi o grande sucesso de 98.
É,
gente.
Pô.
Pipocão, Michael Bay.
Tem sua validade, vai.
Tu meter um Armageddon, que é um putz, sucesso do ano de 98. E aí, em 99, o cara vai pra um filme que concorre a 6 Oscars.
E é um dos maiores sucessos comerciais daquele ano também.
Porra.
Bruce Willis devia ter feito isso mais vezes, né? Brigar, ter vacilado ali pra fazer
esses acordos aí. O famoso caiu pra cima.
E o bom é que é o seguinte, o Bruce Willis não foi que nem outros atores aí que são obrigados a fazer os filmes e fazem de qualquer jeito, né? Ele realmente comprou os personagens, principalmente aqui no seu sentido, que eu acho que a atuação, todas as atuações do filme são incríveis.
Não, e outra coisa, acho que o santo dele bateu com o do Shyamalan.
Com certeza. Depois,
Corpo Fechado. Os dois, são os dois filmaços da carreira do Shyamalan. Corpo Fechado e Sexto Sentido.
Mas, Sicas, convenhamos aqui que a grande atuação do filme é do Haley Joel Osment, né? O pivete aqui, minha nossa senhora, gente.
Sim. Certeza. Esse filme não funcionaria se não fosse o Haley Joel Osment.
E a escalação dele foi muito boa também, do Osment, porque tinham várias crianças, né? Vários meninos pra fazer o teste. O Bruce Willis já tava, né? Ele tinha essa dívida com a Disney. O Shyamalan já meio que escreveu pensando no Bruce Willis, então tá resolvido. Agora, o Osment, não, porque ele participou, obviamente, de testes, né? Atores infantis, a gente sabe que é complicado. E ele já, pô, duas coisas que chamou a atenção. Logo que ele já chegou lá. A primeira é que ele era a única criança de gravata. Ele foi de gravatinha. Coisa que depois o Shyamalan implementou no filme.
Virou,
né?
Uma parte importante
ele
ali,
ele se veste como um senhorzinho durante o filme.
Exato.
Todo.
Exato. E ele, né, e ele tem que procurar a gravata quando ele tá chegando no velório da menina. Lá, né, na
ele
celebração, ele coloca a gravatinha. A mãe dele tá procurando na... que a gravata dele tá suja e procura outra gravata. Então ele meio que incorporou isso no roteiro e foi muito legal. E a outra foi que o Cole chegou lá e ele falou que ele tinha lido, o Shyamalan entendeu que ele tinha falado que ele tinha lido a parte dele 3 vezes, que o Osman já tinha decorado, que ele tinha lido 3 vezes a parte dele. E aí depois, aí, conversando com o menino, ele descobriu que o moleque tinha lido o roteiro. Com 11 anos, ele tinha lido inteiro 3 vezes.
Imagina o seguinte, você é o diretor do filme, certo? Isso é uma história real mesmo, o próprio Michael Cera contou. Michael Cera, primeiro filme pro qual ele fez teste, foi o Sexto Sentido. Chegou lá o Michael Cerazinho, o Scott Pilgrimzinho, né? Chegou lá, ele não tinha lido o roteiro do filme, então ele fez um Cole animadinho, porque ele pensou, criança bonitinha e tal, né? Então, vamos lá, animadinho, e aí? Aí chega o Haley Joel Osment, chega com o vestido feito profissional, lê o roteiro 3 vezes, conhece o personagem, chega lá, faz um teste que é um show. Pô.
Ele é muito bom, menino, mano. Ele encaixou perfeitamente no papel e ele consegue fazer a cara do menino assustado. Quando ele tá vendo o fantasma e a gente não tá vendo, mas a gente sabe que ele tá vendo, ele entrega uma atuação fantástica, cara. Fantástico. Você realmente acredita nele. E você consegue se entender um pouco do medo que ele tem, né? Do pavor que ele tem. Ele tá sempre assustado, cara. Ele tá sempre retraído. É impressionante, cara, a
ele
atuação.
Ele tem um brilho de tristeza nos olhos, né?
Sim, sim.
Ele tem um peso. Ele é realmente... Você sente desde o começo, porque assim, óbvio que hoje em dia a gente assiste, e também eu acho que pra quem viu o trailer e tudo mais, eu fico pensando em quem assistiu o filme totalmente puro, sabe qual é?
Sem saber nada.
É, porque assim, não, ele não te dá essas dicas também que o menino vê fantasma e tudo mais, né? Você vai descobrir no decorrer do filme, não é um troço que é te dado assim, logo no comecinho você já vê um fantasma, não tem isso.
Que é tipo um filme de terror clássico, que sempre tem uma abertura, que morre alguém, ou já toma um baita susto, e aí entra o crédito de abertura, aquela coisa bem filme de terror basicão, classicão.
É, e o que tem é o negócio do Wahlberg lá, que tipo assim, não tem nada ali, é só ele falando, ó, você errou comigo, entendeu? Mas não fala exatamente o quê.
Ele é muito mais um drama do que qualquer outra coisa, né?
Mas quando ele começa a mostrar os fantasmas, né? Muda um pouco, né?
É, mas é porque é já lá pro meio que a gente começa a ver fantasma.
É, é quando ele fala, né? Que vê pessoa morta, muda isso. A gente começa a ver também, né?
A própria Toni Collette, que inclusive estava novinha e lindíssima neste filme, ela falou que ela mesma só foi reparar que o filme era um filme de terror lá no final. É. Porque ela falou, a gente nem sentia isso, sabe?
Acho que foi até naquela cena do carro, né? Quando ele o menino fala que ele vê...
Exatamente.
Eu tô vendo a moça que morreu, né?
É lá no finalzinho só.
É bem no final.
E tem uma parada também que é bem interessante. Mas é tão bem interessante, mas é... Eu não sabia disso, tá? Eu só estudando aqui pro filme. Que a Toni Collette, ela estava com a cabeça raspada nessa época.
Ela tá de peruca?
Sério?
Ela está de peruca o filme inteiro. E aí o Shyamalan gostou muito do teste dela. E aí ele não pediu aval pra Disney nada. Se conversasse com alguém do estúdio, eles iam bloquear. Falar, não, mas peraí, né? Ela não combina e tal. Ele comprou, tipo assim, fechou com ela. E aí eles usaram peruca o filme inteiro. E, cara, ela é uma atriz, incrível, né? A gente já viu, né? Depois a gente ela trabalhando com outros filmes. E ela tinha feito. Ela tinha feito um filme australiano que eu chamo Casamento de Muriel. Que é uma pérola, é uma comédia romântica australiana de primeira, assim, muito, muito bacana, muito interessante. E aí ela veio crescendo em Hollywood, e aí, obviamente, que ela teve muito destaque quando ela fez esse sentido, né? Porque ela não era um rosto tão conhecido em Hollywood, ela era um rosto conhecido. Mas em outros lugares e tal. Então, eu acho que o trio funciona muito bem. E isso é muito importante. Porque, cara, se fosse o Michael Cera... Tipo, imagina isso, tá ligado? Não ia dar certo. Não ia. Você tem que acreditar no drama do moleque. Você tem que se compadecer dele. E ao mesmo tempo que você tem que estar junto com o Bruce Willis tentando decifrar não só o que tá acontecendo na vida do moleque ali. E meio que dá vontade de você tacar um troço na televisão e falar, cara... Olha aí o que esse moleque tá passando, entendeu? E ao mesmo tempo que ele também não tá entendendo o que tá acontecendo com a vida dele, né?
Ó, lembrando, a gente não tá rindo aqui do Michael Cera. Uhum. A gente tá rindo de quão inadequada a persona cinematográfica do Michael Cera seria pra esse filme.
É, ele não combina com esse papel, né?
Não combina,
né?
Não combina.
Eu nem sei como é que é direito o Michael Cera triste, melancólico.
O Haley Joel Osment entrega essa melancolia do Cole, porque ele se vê como alguém completamente excluído da vida normal. Ele não consegue explicar pra mãe o que tá acontecendo com ele, ele não consegue se conectar com os colegas. Aquela cena em que ele fala do professor e da gagueira que o professor tinha, porque ele recebe essas informações... Dos fantasmas que rodeavam aquela escola.
Mas aqui dali, Siqueira, existe uma construção de cena muito, muito boa, porque o professor, ele dá uma olhada pro menino, meio que dizendo assim, né? É uma olhada que você dá uma debochada da criança, sabe? Que você sabe que você quer desmoralizar a criança, que é uma coisa que ela sente normalmente, né? Já que todo mundo chama ele de freak, né? De anormal, né? E aí ele acaba ouvindo, né? Das pessoas que morreram ali naquele local pra chamar ele de, né... O professor Gaguinho lá, né?
Stanley e o Gago.
Os caras deviam ficar ali só na orelha dele, ó, falando assim, Gaguinho, 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 Gaguinho. E o moleque suportando. Porque a gente realmente não tá o tempo todo vendo o que ele tá vendo, né? A gente realmente só vai ver. Isso é uma outra coisa super inteligente de direção,
isso é muito
de
roteiro. Maneiro,
que você só começa a ver os fantasmas depois que ele...
Ele fala, né?
Depois da cena do I See Dead People, né?
Cara, ele tá vendo realmente o tempo todo. É, sabe? É uma poluição absurda na cabeça dele o tempo todo, o tempo todo.
E ele vê os fantasmas da forma que eles morreram.
É, então ele vê muita violência, né? Até na própria escola mesmo. Parece que eram... que até o professor fala lá que eram...
Era o fórum, o tribunal da cidade.
Só que antigamente você executava a galera ali. Então, assim, tenso.
Tem uma cena que é logo no começo, que é quando o Bruce Willis... E aí você percebe também, tipo... Em algum momento vocês falaram, né? Que ele é dois filmes totalmente diferentes. E eles são dois filmes diferentes mesmo. Quando você sabe, quando você não sabe o spoiler do final... Mas eu acho que ele continua excelente e a cada vez que eu assisto, eu descubro coisas novas e eu vou entendendo coisas novas e eu acho ele um filme tão bom quanto quando você sabe e quando você não sabe. Logo no começo, que ele tá saindo de casa, ele sai super acelerado. Ele sai meio que correndo na rua. E você fica, nossa, o que será que tá acontecendo nesse moleque? Ele está vendo um fantasma. E o fantasma é o Bruce Willis.
É o Bruce Willis,
sim,
né?
Sim, exatamente. Ele tá, tipo, fugindo do próprio Bruce Willis.
Ele tá fugindo do Bruce Willis.
E é tão genial, porque inicialmente, depois quando ele vai se aproximar e você já sabe que ele trata de crianças com problemas e tal, você só pensa, ah, tadinho. Ele deve ver esse tipo de médico todo santo dia, toda santa hora, deve encher a paciência dele. Então ele tá, tipo, fugindo porque ele não quer ter que lidar com isso. Mas não, cara, ele tá fugindo porque é um fantasma e ele não sabe o que o fantasma vai fazer.
Existe algo que a gente percebe, principalmente na nossa segunda assistida, obviamente. Você sabe que o local tem um fantasma ou ele tá vendo fantasma exatamente por causa da cor vermelha, né? A cor vermelha, ela é o grande chamariz do sinal. É o Shyamala dizendo
isso
assim,
isso é pra
olha,
gente.
Tem fantasma. Pra gente aqui.
Isso,
né?
É pra obviamente. Gente. Isso não é algo pros personagens do filme.
Mas é propositadamente colocado ali que tem fantasma, né?
Mas pra gente, audiência, essa é uma dica que o diretor tá passando pra gente.
Então aparece vermelho o tempo todo, já que o menino tá falando toda hora com o Bruce Willis, então vai ter fantasma o tempo todo, né?
Uhum.
Já tem dica.
Principalmente são objetos que têm alguma coisa a ver com essa junção de mundos natural e sobrenatural. Tipo, entendeu?
Portas,
e
aí ele vai. Maçanetas, né?
Ele só dá um pouco de trela pro Bruce Willis, é um pouco no começo, Porque o Bruce Willis entra na igreja.
Isso.
E aí ele pensa, na cabeça dele, de uma criança, ele pensa, pô, um espírito que entra na igreja e fala comigo...
Não é mal.
Ele
é.
Não deve ser mal, entendeu?
Não, e na cabeça dele é um lugar protegido também, né? Porque ele acredita que não morreram pessoas dentro da igreja, né?
Não, e não só isso, Juras. Ele tem uma coleção de santos, que inclusive o Cole rouba um santinho na saída da igreja.
Como Jesus, verdade. Né? Jesus com a roupa vermelha, inclusive.
Ele se sente mais protegido com isso.
Tadinho, ele tem todo o ritualzinho dele, então... Tipo, ele sempre se esconde lá no fortezinho.
Ele reza pedindo proteção divina.
Cara, esse negócio de você criar... Esse fortezinho, assim, de vermelho, ele não muda absolutamente nada, nem o santinho não muda nada, porque o menino continua vendo fantasma o tempo todo. Mas é uma coisa que a gente quer se convencer de que tá protegido, né? Porque é que nem aquela parada quando você tá com medo, você imagina aí, você criança, com medo do escuro, com medo de fantasma, não sei o quê. O que é que você faz? Você se cobre com os lençóis, né? Pega um lençol, se cobre inteiro. Então, a partir daquele momento, nada vai te pegar. Você está 100% protegido. Pode ficar o pezinho de fora? Não pode ficar o pezinho de fora. Tem que ser 100% coberto.
Uhum.
E aí você se sente mais tranquilo. Quem foi que inventou isso? Não sei.
Sabe quem estragou isso pra mim? Aquele filme O Grito.
Ih,
ai, que ódio. Do menino aparecendo. Estragou isso pra mim. Ah, é, exatamente. Que tá lá o personagem da Jessica Alba. Aí ela vai se cobrir. Tipo, ela levanta o negócio e o menino tá ali. Tipo, eu assim, não. Acabou. Acabou pra, acabou pra mim. É, depois dessa, eu fiquei assim, gente, depois dessa é isso. Se vier o fantasma atrás de mim, eu vou de base.
Existe uma ideia de proteção com o lençol onde você se cobrir.
É que é o seguinte, ó, a oração, ela normalmente, quando você pega, principalmente as orações Padre Nosso, Ave Maria, que são orações prontas e tal, você meio que, queira ou não, quando você começa a recitar dentro da sua cabeça ou mesmo quando você fala... Você se concentra. E isso, queira ou não, faz com que você se acalme, respire melhor. Então é meio que um mantra.
E outra, né, Rogério? Você tá chamando Deus pra perto de você, né?
Então, você... Exatamente. Uhum. Você tá se acalmando, respirando e tal. E isso é uma coisa que, cara, queira ou não, vai acabar funcionando de alguma forma. Pelo exatamente. Menos pra você sentir menos medo.
Pra você se acalmar, concentrar melhor, se centrar na situação que você tá passando.
Porque ele até fala em um momento, se você ficar parado, às vezes passa. E aí ele, é o que ele faz, ele tenta ficar concentrado pra isso tudo passar. O problema é que ele vê isso o tempo todo, então não adianta. O menino não consegue fazer xixi à noite, cara. Ele vai correndo lá, todo travadinho. Tadinho, dá uma dó, cara.
É tenso
cara.
Demais.
Roger, a gente fica pensando que esse filme é sobre vocações também. Porque a trajetória do Cole, ele começa a abraçar a vocação dele de ajudar esses espíritos que têm negócios pendentes na terra, no plano terreno. E o próprio Malcolm, a forma falece de fato, porque ele partiu essa parte no final do filme, a forma como ele falece pensando que ele não merecia aquela condecoração da cidade que ele tinha recebido do trabalho dele com crianças.
Sim, porque a criança que ele tratava cometeu aquele ato, né? Então ele falhou. Então como é que ele vai receber uma honraria por ser um médico maravilhoso, né? Um doutor, um cara que pensa nas crianças, não consegue resolver o problema de muitas crianças, não sei o quê. E aí ele falhou miseravelmente aqui, né? Nesse sentido, né?
Uhum. E nisso ele começa a ajudar esse garoto que ele vê tantas semelhanças, e a gente também, tantas semelhanças do Cole com o Vincent, ele consegue novamente abraçar aquilo pra que ele nasceu. Ele nasceu pra fazer aquilo. Ele nasceu pra ser... pra cuidar desses garotos. E ele tava deixando com que esse fracasso, esse erro que ele cometeu, porque sim, ele cometeu um erro com o Vincent, ele tava deixando com que aquilo definisse quem ele era.
Era foi um erro de não percepção, né? Um erro de análise, né?
É. Se a gente pensar também, o próprio Corpo Fechado também fala sobre isso. Você aceitar seu papel no mundo. O melhor papel que você pode assumir pra fazer do mundo um lugar melhor.
E nesse universo do seu sentido, eles realmente, os espíritos, eles têm débitos, né? E que eles precisam cumprir, uhum. E ele tem dois débitos, né? Ele já meio que se dá conta de que ele tá fazendo isso, e ele tem a ficha, ele tem tudo.
E eu acho que ele, o Malcolm, ele foi a resposta de Deus para as orações do Cole.
E como ele tinha esse débito, você... né? Porque ele tem dois débitos.
Você resolve dois problemas de uma ida só.
É, porque quando você tá resolvendo o problema do Cole, automaticamente você tá resolvendo o problema do Vincent, né? Você tá aceitando aquilo que o... entendendo o que aconteceu com o Vincent.
E ao mesmo tempo, você resolve também o problema do próprio Malcolm.
E aí, exato... Que é o problema dele é isso, porque ele precisa ir embora. E a outra é ele libertar a esposa dele.
Mas primeiro, ele precisa acreditar, né? Que é uma coisa que ele é muito cético, ele é da ciência, né? Como é que ele vai acreditar que o menino tá vendo fantasma?
É dito, sabe? Que os fantasmas só acreditam no que eles querem. Eles só veem o que eles querem, eles só acreditam no que eles querem. E eles estão o tempo todo correndo atrás daquilo que causou a morte deles. No caso dele, do Bruce Willis, do Malcolm, é isso, né? Ele tá tentando resolver algo que criou a morte, que gerou a morte dele. Ele tá tentando resolver um problema de um menino que teve o mesmo problema da pessoa que matou ele. Então, ele tá tentando resolver isso, de certa forma. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele assombra a mulher dele. Ele tá literalmente encostado na mulher dele, né? Que aí a esposa dele não consegue se libertar. Ela não...
Ele é um
ela
encosto, né?
Ela fica assistindo o tempo todo o filme. Ela fica...
Do casamento,
escutando,
né?
Os barulhos. Porque ele tá realmente assombrando ela, né?
Quando ela tenta ter um encontro com alguém, ele meio que, entre aspas, atrapalha.
Exato, ele quebra o vidro, e aí tem uma... Essa também é outra dica dele, que eu... Cara, eu já assisti isso 1 milhão de vezes, e aí cada vez eu vou percebendo. E eu percebi dessa última vez, que quando ele sai dessa parte que ele quebra o vidro lá, da vitrine, da loja. A esposa dele tem uma...
Loja de joias, de antiguidades.
É de antiguidades, exatamente. E aí ele quebra lá a vitrine, porque, né, pra chamar atenção, porque ela tava quase beijando lá o rapaz que trabalha lá também. E aí ele sai com a mão no abdômen, aonde ele tomou o tiro.
Sim.
E tem sangue!
Mentira!
Tem, eu nunca tinha reparado! Eu reparei só agora!
Eu nunca reparei nisso.
Quantos anos? 23 anos depois?
Sangue vermelho, né?
Sangue, tem sangue na mão dele. E aí ele tá segurando onde é o tiro, só que na parte da frente. Porque a gente, como assim, o tiro dele... É de uma arma de grosso calibre e ela entra... E o tiro deve ser daqueles explosivos, a bala, porque ela entra pequena e estoura atrás. Ele é um fantasma que não oferece susto, né? Ele não dá medo porque ele não tá sangrando, né? O sangramento dele é na parte de trás. Então
o ferimento dele não é aparente.
Exato, por isso que o Cole não tem tanto medo dele como tem de outros que... Por exemplo, o menino lá que foi brincar com a arma do pai, e aí tem um... machucado na cabeça.
A cabeça está arrebentada atrás, né?
Tem a senhora lá que cortou os pulsos, tem... e ele vai vendo essas pessoas estão... Como é... Meio que, assim, como esses espíritos sabem que ele vê, então eles ficam meio que indo atrás dele, como se ele fosse um farol, né? Desses espíritos procurando ajuda, e ele é uma das poucas pessoas que enxerga, né? Ele é um iluminado, digamos assim. Então, pior pra ele, né? Porque se ele tem medo, é pior que essas pessoas fiquem girando em torno dele.
Essa história que tem no filme de ele começar a ajudar esses que morreram de forma traumática, né? São sempre... As histórias inacabadas são sempre de formas traumáticas, né? Inesperadas. E aí o papel dele acaba sendo de tentar ajudar, já que ele enxerga. E isso, cara, é a base de muita coisa do espiritismo mesmo, assim, sabe? De você tentar ajudar quem desencarnou, quem morreu, pra eles chegarem, entre aspas, na luz, né? Eles seguirem.
Isso porque o Malcolm, ele se dá conta... Primeiro ele acha que o menino tem sérios problemas, que precisa tomar medicação, que talvez pudesse ser internado. Até quando o menino conta pra ele de uma maneira muito emocionada, né? Que depois que tem aquele problema da festinha, que ele se machuca e tudo mais. O Malcolm acha que ele... É óbvio, ele é o cara da ciência, como você disse, né?
Que ele tá tendo algumas alucinações, que ele tá meio esquizofrênico, coisa assim.
Não vou ser believers, né? Eles vão sempre pro lado da ciência, vão pensar que é um problema da cabeça.
Até que ele tem um estalo e aí ele começa a ouvir gravações do Vincent, né? Do passado. E ele tá lá ouvindo as gravações e aí ele decide... Ele percebe que ele tá ouvindo a gravação, que quando ele sai da sala, o Vincent tá super feliz. Eles estão contando piadinhas um pro outro. Isso. E ele tá contando a piadinha pro Vincent. Que ele tem essa ideia das piadas sem graça, né? O próprio Cole fala pra ele, pô, tu é muito sem graça, né, bicho? E aí ele fala, tem uma hora que ele fala assim, eu não sabia que você era engraçado. Mas depois ele vai lá e repete as piadinhas e tudo mais. Ele percebe que o Vincent tava super feliz e ele sai da sala pra atender uma ligação e quando ele volta, o Vincent tá totalmente desnorteado e tá respirando profundo e você sente na voz que ele tá com frio e tal. E aí ele volta a fita e ele escuta que nesse meio tempo, na verdade, de quando ele sai da sala, até ele volta, ele escuta uma pessoa falando...
Em latim, né?
Em latim? Em latim, né?
Acho que era em latim.
Não, era em espanhol.
Era em espanhol.
Não quero morrer. E aí ele fala, opa. E aí ele tem uma ideia. A ideia é a seguinte, e se a gente ajudasse essas pessoas? E se você ajudasse, será que isso não resolve e tal? E, cara, foi um tiro certo, né? Porque era exatamente isso que os espíritos estavam querendo, né? Elas estavam querendo ajuda. E aí o Cole passa a ajudar. E aí tem o primeiro caso que é macabríssimo, né?
A menininha lá, né? Ela morre, uma das irmãs,
é,
né?
Da Misha Barton lá. De Teucy. Da Marissa Cooper, de Teucy.
E, cara, essa cena, ela é absurda, né? Porque é um funeral, né?
É um velório.
E aí tá todo mundo na casa, assim. O menino vai lá, encontra com ela. E ela pede pra entregar a caixa, uma caixa pro pai, né? E aí na caixa tem uma fitinha. O pai vai assistir e mostra lá que era a esposa que tava envenenando, né, a menina, e ela nunca ficava boa e ela acabou morrendo, né?
Complicado.
Ela sempre piorava depois do almoço, justamente porque quando ela tomava, ela, o veneno fazia efeito.
É, tinha muita maldade ali, né, porque...
Eu não lembrava dessa cena quando eu revi agora, eu pensava que era, tipo, um tio aparecendo e aí abusava da criança, o caraca, eu tava nervoso, assim, sabe, meu Deus do céu, não lembro disso não, caralho, o que que vai acontecer aí? E aí quando eu vi a mãe... entendi.
Isso que acontece no filme é uma doença, tá? Se chama Síndrome de Munchausen por procuração. A Síndrome de Munchausen é... Eu não sei se fala assim, Munchausen, tá?
Munchausen,
isso. Ela é quando você faz algo pro seu próprio corpo pra chamar atenção. Então, você começa a ficar doente, você começa a tomar remédios, você começa a se envenenar e isso... De certa forma, seria pra chamar a atenção das outras pessoas pra sua doença e automaticamente pra você. E nesse caso, existem outros filmes sobre isso, inclusive, tá?
Charity Act fala sobre isso também.
Isso, tem até um filme também na Netflix, tô tentando lembrar o nome agora, Fuja, que também é muito bom, que é sobre isso. E esse é por procuração. Por procuração é quando você faz outra pessoa ficar doente pra você dar atenção pra essa pessoa, pra você ter atenção por causa disso. Então é uma doença, é uma síndrome, é um troço muito... em que infelizmente acontece, e ela fazia propositalmente pra menina, colocava desinfetante dentro do...
Gente...
Da sopa da menina, né?
Era desinfetante? Eu não entendi.
Era desinfetante,
era
um, tipo, um pinçol, assim.
E tinha coisa, tem isso também, a mãe do Ed, né, faz isso com ele, né?
Era isso, acho que no caso dela, não era... Na verdade, ela era...
Era só hipocondria, não?
Hipocondria, ela era hipocondríaca, é diferente.
Porque na Munchausen by Proxy, você provoca ativamente a doença na pessoa.
Sim.
Exato, é. Ou você dá medicamento, nesse filme Fuja, por exemplo, a mãe dá medicamentos e a menina para de andar. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas como é que os médicos não percebem? Porque existe uma maneira ali, uma rotina, que é a seguinte, quando os médicos começam a meio que desconfiar, você muda de médico. Então, aí, por isso que lá tem na hora do velório, lá do funeral, que na verdade a gente não pode chamar de velório, porque o corpo não tá presente ali, né? Mas nos Estados Unidos eles fazem isso, né? Eles enterram primeiro, depois eles fazem
essa... Juntam as pessoas na casa e tudo, né? Como se fosse o...
É, porque eles fazem normalmente na própria funerária, né? E depois eles vão pra casa pra poder comer e tudo mais. E ali eles estão conversando, ela passou por vários médicos e ninguém sabia o que ela tinha. Exatamente é isso. É uma maneira de você ir fazendo isso, as pessoas não percebem. E até o momento que você perde controle, aí a pessoa morre. E aí no caso dela, ela já tava passando pra filha mais nova, né? Então... O que acontece é que a menina, ela vem pra salvar a própria irmã. Porque ela sabe que meio que ficou esse a pendência dela, né? Salvar a própria irmã, porque...
E aí fecha essa
Em algum momento
né?
ela sabia que a mãe dela tava fazendo isso com ela e mesmo assim ela continuou, né?
Agora tem uma cena que é muito assustadora ali no começo. Ainda não teve a revelação, né, dos fantasmas. É quando a mãe, né, a Toni Collette sai pra pegar alguma coisa num armário e quando ela volta tá todos os armários abertos.
Tudo aberto.
E é uma cena sem cortes, né?
Se fosse aqui em casa, meu amigo, ia ter esse sentido o tempo todo, porque aqui é impressionante. Não tem uma vez que eu não vou na cozinha que não tá todos os armários abertos.
Como é que eu não acredito?
Eu entro na cozinha e falo, cacete, Camila, que é esse sentido isso aqui, mano?
Não, mas peraí, vamos explicar aqui. É inteiramente questão de 2-3 segundos, todos os armários lá da cozinha se abrem e o Cole sentadinho parado.
5 ou 6 segundos, assim, porque ela sai da sala, vai no armário, abre e quando ela volta estão todos os armários e gavetas abertas. Imagina o trabalho que foi pra produção todo entrar assim, tipo, 10 pessoas e...
É, exatamente.
Abrir tudo
cada
e sair.
Abrindo uma gaveta.
E pro próprio Haley Joel Osment manter a compostura ali.
Essa cena é claramente uma referência a Poltergeist, né? Porque Poltergeist tem uma cena igual a essa, que a câmera tá na menina e quando vira pra mesa, tá, tipo, todas as cadeiras em cima da mesa, assim, sabe?
Tem várias referências de filme de fantasma e uma coisa que é bem assustadora, na verdade, além disso, né? Porque é um baita susto, você não tá esperando, né? É um momento do café da manhã. Café da manhã e tal.
Sim.
Mas aí o que você fica mesmo cagado é que quando ele sai, fica a marca da mãozinha dele na mesa.
Da
cara.
Mão.
Que é tipo, é o pânico do moleque que ele tava ali, entendeu? De suando a mão dele ali na mão, né? E até forma uma marca, assim. Cara, a vida desse menino é terrível.
É atormentada, cara. É, né? É um absurdo.
Eu fico pensando, gente, os níveis de corticoide no corpo desse menino, tadinho.
Ainda tem o Tommy Tomazino.
Gente.
Zoando com a cara dele o tempo todo. O pai dele abandonou eles, né? Abandonou ele totalmente. Você não ouve falar do pai dele, né? O pai dele simplesmente largou ele lá. É, a mãe tem dois empregos e também tem uma baita culpa com a morte da mãe, né? Ela Sim. tem um certo apego ali, que ela, aparentemente, pelo que a gente sabe no filme, ela teve muitas discussões com a mãe, então ela tem um pouco de culpa da vida que ela teve ali com a mãe e tal, e...
Foi mal resolvido,
é
né?
É mal resolvido, exatamente, e aí você vê que também tem uma parada da mãe de também tá tentando resolver os problemas dela com o Cole, né? Que é tipo, é a mãe dela, tô dizendo, né? Que é a avó dele, ela tem esses problemas com a filha, e ela precisa resolver.
Fala com ele, né? História que a avó conta é tão bonita sobre o recital de dança da filha, cara, é tão marcante, é tão, algo tão, tão forte.
Aquela cena é muito linda.
É tudo uma questão de... Sua mãe se orgulhava de você, sim. Vovó se orgulhava de você,
todos
sim.
Todos os dias.
E arrepia.
Todos os dias.
Arrepia, não tem como.
Cara, eu chorei muito.
Vovó mandou um beijo. Ela pediu desculpa por pegar o pendente de ouro. É que ela gosta muito dele. A vovó me visita às vezes.
Cole, isso é muito feio. A vovó morreu, você sabe.
Eu sei. Ela queria que eu te dissesse. Ela queria que eu te dissesse que ela viu você dançar. Ela disse que quando você era pequena, vocês duas tiveram uma briga. Antes da sua apresentação de dança. Você achou que ela não tinha ido ver você dançar. Ela foi. Ela se escondeu nos fundos pra você não ver. Ela disse que você parecia um anjo. Ela disse... que você foi pro lugar onde a enterraram e fez uma pergunta. Ela disse que a resposta é todos os dias. Agora a pergunta.
Se ela sentia orgulho de mim.
Mãe.
E tem uma coisa incrível dessa cena, que é o seguinte, não tem como outra pessoa saber dessa história.
Sim,
então, assim, não tem jeito, ele contou a história perfeita pra ela, não tem como ela não acreditar. Porque é muito, isso é uma coisa muito pessoal que não tem, não tinha como ele saber, sabe? O que ela perguntou no cemitério, quando ela tava sozinha no cemitério, não tinha como o moleque saber.
Não,
então acabou, cara. É, ali é a prova que ela realmente vai ter que encarar isso agora, entendeu? Ela vai ter que ser ajudante dele aí nessa tarefa de ajudar essas pessoas, cara. Porque é isso. É o único jeito dele ter uma vida razoável. Porque quando ele começa a ajudar eles param de assustar, né?
Eles conseguem progredir pro próximo plano.
É, mas é infinito pra ele isso, né? Você entende que isso é infinito pro Cole, né? Cole vai ter que fazer isso o resto da vida.
Se ele resolver com todos que estão na casa dele, ele vai conseguir dormir, vai conseguir ter uma vida na casa dele.
É que não adianta. Você viu? Tem até... Eles pegam um ônibus. Era uma das coisas que eu ficava pensando. É, mas como que ele pegou o ônibus? E o motorista do ônibus? Como é que não viu o Bruce Willis? Aliás, como que o Bruce Willis passou pelo motorista e não pagou e não percebeu? E aí, obviamente, que isso tá no filme, que só vê o que ele quer ver. Então ele entrou no ônibus e nem viu como ele entrou no ônibus, ele entrou. E a parada é que o Cole vira pra ele e fala assim, nossa, você viu como ela veio de longe pra me visitar? Então ele é um farol, bicho. Ele é um farol
atrai, né? É verdade, atrai, né?
Ele atrai, não adianta, ele vai ficar resolvendo isso, mas ele pelo menos... Quando acontece isso, os espíritos ficam menos nervosos e não dão medo nele, né?
Os fantasmas ficam mais pistola com ele, porque ele se assusta também, ele fica nervoso, ele grita. Então, quando ele passa a não fazer isso,
será
ele consegue
resolver mais
fácil. Será
que ele assusta os fantasmas também, aí os fantasmas ficam boladões? É porque tem vários ali que nem sabem que estão mortos, né?
Isso.
Exato.
Os fantasmas ficam irritados porque eles ficam pensando, por que esse moleque tá com medo de mim? O que é que tá acontecendo? Aí começam a se irritar.
É só uma morte absurda, né, cara? Só uma morte... Aquela mulher que aparece lá na cozinha, falando assim, ah, eu não vou fazer sua comida, não. E gritando.
Com a cara toda
assim,
amassada, né?
Aí você começa a criar, tipo, não tem background desses personagens, mas você começa a desenvolver na sua própria cabeça o que aconteceu.
E isso eu acho até mais assustador. É o fator de você não ver. Tudo que a gente não vê é aquela mesma coisa do tubarão, né? Tudo que você não vê te causa mais medo.
É uma ladainha, mas é perfeita. Essa frase é perfeita. É isso.
A cena da escola, ela é assustadora para caralho.
É.
Porque aquela família lá, aqueles três enforcados ali.
Nossa!
Olhando. E aí você, caraca, meu Deus do céu. Que assustador, cara. É bizarro.
E faz aquele negócio do manto que a gente tava falando, né? Que ele paralisa pra eles passarem. Pra ver se... Né, pra ver se eles vão embora e aí ele conseguiu.
Eles somem.
E aí você imagina, mano, o moleque estudava numa escola que era um lugar de...
Onde as pessoas eram executadas.
Execuções, né? Então, tipo, só tinha terror ali no meio da rua. A Filadélfia é uma cidade muito antiga, é um estado muito antigo dos Estados Unidos.
Foi capital dos Estados Unidos, né?
Então,
por um
cara,
tempo, né?
O que tem de... Né, o que é o tempo todo, mano. É o tempo todo ele tá...
A gente mesmo aqui, se for pegar... lugares aqui do Nordeste, e você vai ver alguns casarões e tudo mais históricos, cara. As histórias são as mais pesadas possíveis do mundo, sabe? Principalmente do histórico que tem nesse país, né? No Brasil aqui tem muito histórico de escravidão, né, cara? Então é só história pesada demais.
Pavoroso, né?
Pavoroso.
Eu fico imaginando, gente, o seguinte: como o Rogério colocou, a vida desse menino era um inferno. E ele tava realmente caminhando pra chegar na mesma situação do Vincent. Mas, como o Júlio colocou, essa vai ser a vida do. A mãe se tornou a sidekick do filho. Se torna a sidekick do filho a partir do momento do final do filme. Porque, a partir daquele ponto, ela entendeu qual era a missão do filho e ela precisa ajudar o filho a cumprir essa missão.
É, ela não tem saída, cara. Porque ele também não tem saída.
Você tem uma cura de um trauma geracional ali, né? Isso que é o mais legal. Porque ela teve muitos problemas com a mãe, aí você via ela durante o filme todo conversando com o menino, tipo, foi você que pegou, foi você que fez, e ela achava que ele vivia mentindo pra ela, então ela gritava com ele, tipo... E aí você vê finalmente os dois se entendendo, ela acreditando nele, e é realmente muito emocionante. E com essa história da avó, então, putz.
Sabe uma coisa que também é muito pesada? É que o menino, ele, o tempo todo, ele não quer que as pessoas vejam ele como um anormal, né? E ele fica tentando se passar por uma criança, entre aspas, normal, né? Ele tenta... Ele mente o tempo todo, mas ele percebe que as pessoas estão olhando pra ele com um olhar de dó, de pena, que isso é uma coisa terrível, né? E ele...
É muito ruim.
Cara, ele sente isso o tempo todo. E só no final, quando ele começa a ajudar, que ele começa a ficar mais...
A ficar mais leve, né?
Exato. E quando ele fica mais leve, as pessoas percebem que ele tá mais leve e começam a tratar ele de outra forma. Vê-lo, principalmente, de outra forma.
É tanto que ele faz aquela peça de teatro, né? Que ele é o Rei Arthur.
Ele vira o Rei Arthur,
e aí ele tá
cara.
Feliz. E aí eu pensava ali, quando ele começou a resolver, eu lembro quando eu assisti a primeira vez, e aí eu revi agora, e eu tive essa sensação. Que quando tem a peça ali, eu falei, é isso, cara. Final feliz. Deu certo, ele conseguiu se livrar da maldição, o médico, né, o doutor, né, conseguiu tratar, conseguiu resolver a situação dele e vai acabar aí. Mas eu, obviamente, que já sabia o final, né, revendo agora, já vi diversas vezes o filme, mas a sensação que eu tinha na época era de que ia encerrar aí.
Achei você o máximo na peça, Cole.
Sério?
É. Sabe o que mais?
Quê?
Achei o Tommy Tomizino muito chato.
Tenho uma ideia de como você pode falar com sua esposa. Espera até ela dormir. E aí ela vai te escutar e nem vai perceber. Não vou mais ver você, não é?
Dissemos tudo o que precisávamos dizer. É hora de dizer coisas para alguém mais próximo a você.
Talvez a gente possa fingir que vai se ver amanhã de novo. Só de brincadeira.
Tá bom. Eu vou indo. Te vejo amanhã, Cole.
E aí tem um grande plot twist que muda completamente o sentido de tudo ali. E principalmente do personagem do Bruce Willis, né? Porque quando ele percebe ali, quando ele vai falar no ouvidinho, né? E, cara, a construção do casal, ela é muito bem feita em todos os momentos do filme. Aquele jantar que a taça e a garrafa tá no meio da mesa. Então você fica com aquela sensação de pode estar tanto para um lado, tanto para o outro.
É.
Então é muito bem pensado ali. Quando chega a conta...
E aí ele tá atrasado.
Ela coloca no meio da mesa...
E é aniversário deles.
Sim, então ela tá com raiva, né?
Passa aquela sensação de que, tipo... Ah, de novo você me negligenciou no nosso aniversário. De novo você perdeu tudo de novo. E ela ainda mete um happy anniversary. Tipo, bolada.
E a forma que ela diz o feliz aniversário no final de uma forma bem seca.
Com uma até com um tom, subtom meio de raiva, né?
Ela tá com raiva, mas não é com raiva dele especificamente. Ela tá... Tá com raiva dele ter morrido.
Não, o subestime é a Olivia Winners nesse filme. O papel dela é difícil pra caramba. É um papel pequeno, mas é um papel difícil.
A atuação dela é muito boa ali. Principalmente porque tudo que é falado no começo reverbera depois, né? Quando ela fala assim, meu Deus, você trabalhou tanto. Você passou diversos dias estudando e desenvolvendo o seu trabalho. Ou seja, já deixando claro que ele... tinha as suas ausências, né?
Uhum.
Que ele ficava muito longe pra conseguir. E aí, agora, ele ficou longe de uma forma inevitável, né? Ele morreu, né? Então, ela ainda carregava tudo isso. Mas a construção, ela é muito bem feita. Porque dá a sensação de um casal que tá distante.
Uhum.
E aí, quando a gente tem a virada, né? Porque ele leva o tiro. E aí, a câmera mostra, assim, algum tempo depois, né?
Não, não foi nem um ano depois. Porque a câmera, ela fala next fall, né? Tipo, no outono seguinte.
Mas o que dá a entender pra gente é que, tipo assim, depois daquele acontecimento, ele ficou muito mal, porque ele não conseguiu resolver o problema daquela criança. Aquela criança cresceu e se transformou naquela pessoa que acabou se matando na frente dele e dando um tiro nele. E aí isso causou um afastamento deles dois, do casal. Então é tudo muito bem construído, é muito bem pensado isso. Shyamalan, a expertise dele, né? A gente conhece a carreira inteira do Shyamalan. Ele mexe com o espectador, ele mexe com quem tá vendo. Ele leva a gente para um caminho e ele tá construindo uma parada de fundo para mostrar uma outra completamente diferente. E isso sempre foi o máximo da carreira do Shyamalan e por isso virou uma maldição também, né? Porque sempre se esperava isso do cinema dele. E aí, quando ele tentou sair um pouco disso, não deu muito certo, né?
A galera fica esperando o plot twist.
Sim, mas essas transformações sempre fizeram parte da carreira do Shyamalan. E ele, cara, ele sabe mexer com o público. Ele sabe induzir o público a uma coisa, mas ele tá contando uma outra história. E quando vê um plot twist, muda o filme inteiro. Não à toa, o filme ganhou muito dinheiro, né? Um filme que custa ali 40 milhões e fatura quase 700. É um negócio absurdo, cara.
Não só isso. O que esse filme fez de dinheiro no mercado de home video, seja Nossa em DVD senhora, ou VHS, né? Na época, cara...
VHS, tudo, né?
Foi brutal. Porque o pessoal não queria só assistir o filme, queria rever o filme, queria ver essas pistas, queria ver tudo. Esses detalhezinhos que tinham perdido. E aquela coisa, o DVD, a melhor qualidade de imagem que tinha na época, que era bem superior ao VHS, e você conseguia ver esses pequenos detalhes, tinha a questão dos extras e tudo. Então, pro público cinéfilo e pro público que ficou impressionado pelo filme, cara, o DVD desse filme era extremamente atrativo. Então, o que ele fez pro mercado de home video foi algo maravilhoso.
Rogério, tu trabalhava em locadora em que época?
Não, foi depois. Foi trabalhar em locadora.
Bem depois, né?
Não, não muito depois, não. Um ano depois, basicamente. Fui trabalhar em locadora.
Ah, então nessa época... o seu sentido ainda era... requisitado.
Sim, total, direto.
Muita gente viu na locadora, né, esse filme, né? Ele fez sucesso na locadora.
As clones e tudo mais, e, né? Porque tinha uma... Porque, obviamente, que o tema ficou em voga, e aí apareceram vários filmes de espírito, vários, né? Que aí a galera ficava maluca pra assistir. E, cara, esse filme, ele concorreu a 6 Oscars. Aliás, ele é muito louco, né? Porque ele é produzido pela Kathleen Kennedy. Olha só a Kathleen Kennedy.
Nossa!
Na verdade, é pelo Frank Marshall, né?
E a Kathleen Kennedy. É dos dois.
Mas só que o Frank Marshall, ele é o mais atuante no filme, né? Que é esposo da Kathleen Kennedy, né?
É.
A Kathleen Kennedy, que é a chefona da Lucasfilm aí, né? Extremamente importante do universo Star Wars. E o Frank Marshall também é um dos maiores produtores de Hollywood aí, né? Trabalhando muito com Spielberg.
Vários filmes maravilhosos, você vai ver lá.
DreamWorks, etc. Né?
Ele concorreu a melhor... 6 Oscars, tá? Melhor filme, melhor ator coadjuvante, né? Que é o Haley, né? O Joe Osment. A atriz coadjuvante, que é a Toni Collette. Direção do Shyamalan. Cara, segundo filme do cara. Terceiro, né? E o cara tava concorrendo ao Oscar de melhor direção. Roteiro, que também é do Shyamalan. E montagem. Que eu acho... A montagem, realmente, ela é... né?
É muito boa.
É um grande show. Mas e tem um aqui que não foi indicado, que aí eu preciso dizer. É a trilha sonora. Puta, a trilha sonora de Sexto Sentido.
David Tito Howard, né?
É uma parceria absurda, né? Desses dois aí. Porque os
caras fizeram... Talvez não tenha sido... como não chamam... É uma trilha sonora mais... Ela não é exagerada.
Não, ela não... Ela não rouba o filme.
Ela não rouba o filme, ela faz o trabalho dela. É uma trilha sonora muito sensível ao tema do filme.
Ela ajuda a criar a atmosfera, principalmente. Porque, tanto que no final, quando as coisas se resolvem ali, que é depois, quando tem a peça, que é quando ele tá conversando com o Malcolm, o Cole tá conversando com o Malcolm e falando, dando as dicas pra ele do que ele tem que fazer pra falar com a esposa. E principalmente aquele momento de tipo assim, eu não vou mais te ver. E cara, dá uma tristeza quando ele fala assim, eu não vou mais te ver, porque você não tá sabendo. Você não sabe que o cara é um fantasma.
O menino sabe, né? O Cole sabe que ele é um fantasma.
Sabe,
né?
E aí ele sabe que tipo, é isso. A nossa parte já foi. E pô, é muito triste, cara.
O seu sentido é esse filme, né? Que você assiste diversas vezes e você vai pegando coisas. E eu não lembrava disso, do Cole, quando ele se despede, ele sabe que ele vai se resolver com a esposa, e ele não vai ver mais o cara. Não é porque ele tá curado.
Ele dá a dica, fala com ela dormindo.
O Cole não ajudou os outros fantasmas todos? Não tá ajudando, sim, a ideia não é essa. Então ele ajuda o Malcolm também. E ajudar é falar, olha, tu fala com ela dormindo que vai dar certo. E é exatamente o que ele faz, né? E aí é naquele momento que ele se vê, e ele percebe, cara, é isso. Eu morri, e agora o que eu preciso fazer é deixar a minha esposa ter a vida dela. Tanto que ele fala, né, amanhã tudo vai ser diferente, porque ele não vai estar mais lá atazanando, ele não vai estar lá mais assombrando a moça, entendeu? Ela vai continuar a vida dela, e ela vai ter que
seguir. Não, e nem com ele também vai estar assim, ele não vai fazer mais companhia pro Pivete, né, querendo ou não. Era basicamente a única amizade que ele tinha, né, era com a criança.
Mas agora
a criança
ele tem a mãe, então, mas agora ele tem a mãe, né? Agora, afinal, porque ele não tinha mãe, ele não podia falar, a mãe não acreditava nele.
E a partir de agora ele pode ter amigos, porque ele se resolveu consigo mesmo. Tanto é que toda a cena dele na escola é pra mostrar isso, ele agora consegue se resolver, ele consegue se compreender. Ele consegue agora se aproximar das outras pessoas, ele pode se abrir pra outras pessoas, sejam elas vivas ou mortas.
E só pra completar o que eu tava falando lá da trilha, que, tipo, lá no final, quando acontece a parte, a trilha fica feliz. E é uma coisa que você não percebeu, não teve no filme inteiro. Teve uma tensão sendo criada e tal. E aí chega nesse momento, a trilha fica leve, fica tranquila, porque é o momento que você precisa respirar, entendeu? Porque você vai tomar o soco ainda.
Tu é um fã do Shyamalan. Eu sei que você é fã do Shyamalan.
Chore, mas eu gosto do tempo, pra você ter uma ideia.
Caraca.
Mas tu vai me dizer... Eu vou te dizer aqui uma coisa. Sabe o que esse filme tem, ou que a maioria dos últimos filmes do Shyamalan não tem? Sutileza. Ele é um filme extremamente sutil. Ele não tá gritando o que ele tá querendo dizer o tempo todo. Ele dá o recado dele de uma forma singela. Ele entende, ele conduz o público com calma, com parcimônia, mas sem gritar a mensagem. É um filme sutil. É uma trilha sonora sutil. A montagem é uma... Ela te leva pela mão. Ela não tenta dar jump scares. Quando acontece um susto, acontece de maneira orgânica. É um filme sutil. E aos poucos, a carreira dele, o Shyamalan perdeu esse dom da sutileza.
Ô, Sicas, eu diria que Shyamalan, ele faz uma sequência de 4 filmes maravilhosos, tá?
Eu não entendo porquê, de verdade. Eu não consigo entender de jeito nenhum porque que as pessoas não gostam da Vila.
Vila é maravilhoso.
Eu acho a Vila talvez um dos melhores, se não o melhor filme dele.
É um estudo de personagem fantástico ali, sob controle. A gente podia fazer um podcast sobre a Vila um dia, né?
Sim.
Cara, porque o conto da caverna de Platão, sabe? O mito da caverna, né? De você... É contado pra você uma história que você acredita piamente que você não pode sair dali, porque realmente vai acontecer algo muito ruim se você sair dali. E aí você basicamente vive escondido naquela vila, baseado numa história. E em tempos de internet... Minha nossa senhora, essa fake news maior. O Shyamalan mostrou como é uma fake news. O surgimento da fake news na sociedade.
E ele também mostra quão é intrínseco à humanidade o amor e a violência. Você não consegue fugir da violência, nem do amor, entendeu? Não importa onde você estiver. Eu acho que é isso também que muito que ele quer dizer ali, sabe?
A gente vai fazer um podcast, eu já fiz aqui, né? O seu sentido finalizando aqui quase. Vamos fazer do Corpo Fechado, vamos fazer o dos Sinais, vamos fazer do A Vila. A gente...
Gostei.
O Jurandir resolveu fazer o Shyamalacast.
Vamos fazer um spin-off. A gente já não ia fazer do Scorsese o spin-off? Vamos fazer também do Shyamala. Ano que vem, 2024, projetos novos, hein? Os spin-offs.
Novas ideias, novos momentos, né?
Hoje é o novo dia.
Novo tempo que começou. É isso aí.
2024, o ano do podcast no Brasil.
Eu sinto que o Shyamala, ele poderia ter vencido esses prêmios no Oscar, mas a gente tá falando do ano de 99, né? Aí era realmente muito difícil a disputa ali, né? Mas só o fato de estar indicado, de conseguir, né, esse feito de estar indicado ali,
filme,
né,
de, entre aspas, de terror, que é uma coisa que a academia não gosta. Academia
é suspense.
Abomina.
Eles enquadram no mesmo perfil do Silêncio Inocentes, que inclusive é um grande referência.
O Silêncio Inocentes, por exemplo, né, é considerado um filme de terror também. Tá lá no gênero dele, pode procurar aí que você vai ver lá. Tá lá, terror. Assim como o Sexto Sentido. É muito difícil a academia sequer olhar pra esses filmes. Eu acho que, por exemplo, Fragmentado, eu assisto Fragmentado e eu olho aquela atuação e eu falo, como pode isso acontecer? Como pode uma atuação ser ignorada dessa forma? Tem outras coisas do gênero, que eu amo o gênero, vocês sabem disso, né? Eu assisto muita coisa de terror. Tem coisas tão maravilhosas, cara, que são tão ignoradas, assim, como se não fosse um cinema, como se não fosse importante.
Como é que um Ari Aster nunca foi indicado, né, nesse sentido?
Assisti com a Camila a primeira vez, eu nunca tinha visto Hereditário, e eu queria ver a reação.
Nossa.
Eu falo, cara, como que Hereditário foi ignorado? Como? Sim. Como?
Não, até hoje, aquele Oscar de melhor atriz era da Toni Collette, gente. Nem de cara a mulher. Que foi aquilo, sabe?
A própria Toni Collette aqui é do Sexto Sentido, né? A mãe do menino.
É, Toni Collette.
Que destreza. Pô,
na Toni Collette, ela faz as mães mais complicadas da história do cinema.
Mas tem alguns cineastas que estão começando a quebrar um pouco isso, né? O próprio Jordan Peele, ele consegue, né, aparecer. Principalmente no Corra, né? Nos outros, ele não apareceu tanto assim, não. Realmente é um gênero que não é valorizado. Não que a gente está super valorizando o Oscar como se fosse a coisa mais importante do mundo. Isso era nos anos 2000, nos anos 90 ali, que estava na capa do VHS, vencedor de 5 Oscars. E aí ajudava a vender a parada. Hoje em dia ninguém se importa com esse negócio.
É uma parada que dá um peso de uma certa imponência pro filme. É meio que um carimbo,
né?
Isso, exatamente.
Um carimbão.
Falamos junto. Deixa eu contar minha história de fantasma.
Tu nem acredita, mano.
Mas
como é que é
posso
a história
contar uma história de fantasma ou não?
Não é sua ou é de outrem?
Não, é de outrem próximo, da minha avó. Ela tinha uma tia minha, que era, na verdade, irmã. Ela era irmã do meu avô. Não cheguei a conhecê-la, mas ela tinha muita proximidade com a minha avó. Elas andavam muito juntas e pra lá e pra cá e tal. E aí, quando ela faleceu, minha avó foi lá na casa dela, na casa que ela morava lá e tal, não sei o quê. E ela foi no banheiro, que era no andar de cima. E aí ela escutou a máquina de costura. Você lembra uma máquina de costura que tinha aquele pedal que você fazia?
Fica apertando assim.
Então, e ela escutou esse negócio e ela viu a mulher tava lá, cara, costurando.
Caraca.
E aí você fala assim, pô, mas tudo bem, isso aí todo mundo já teve esses, né, essas visões aí, tá, não sei o quê. Essa máquina foi parar na minha casa. Um moleque de 8, 10 anos olhando pra essa máquina, toda vez que eu tinha que subir pro segundo andar e a porcaria da máquina tava lá. E eu pensando nessa história que minha avó contava de ter visto a mulher costurando.
Existe algo que é falado no próprio filme Sexto Sentido, que algumas coisas que foram de outras pessoas que já faleceram, fica um certo DNA, né? Uma certa impressão digital.
Isso.
Naquilo, né?
Seu amigo.
Então, meu irmão, né? Se disfarça de coisa velha, compre coisa nova e é isso aí.
Sabe o que eu indo no banheiro? Era eu indo no banheiro.
Se esse programa fosse patrocinado, era o momento ideal pra inserir a loja.
Exatamente.
Se vive na coisa velha, compra coisa nova lá na loja e tal.
Isso, não compra nada velho porque, mano, vai vir junto esse negócio. Eu nunca vi nada, porém, eu ia no banheiro que nem o Cole, cara. Eu tinha um medo de subir pro segundo andar da minha casa lá, porque a máquina tava lá. E se eu visse a mulher costurando? Na bodega da máquina que tava lá na minha cara. E aí eu tinha um medo lascado, assim, cara.
Chegou o barulhinho.
Eu prefiro ficar afastado desse tipo de coisas, entendeu? E outra coisa também que... Por que a gente tinha tanto medo quando era criança? Essa porcaria de fantástico. Mostrava umas matérias no quando não era ET, era fantasma. Ou era demônio. E aí, pô, eu lembro uma...
Casas mal assombradas.
Pô, tinha uma matéria uma vez que passou. A galera pode procurar aí. Deve ter algum canto. Pô, que era uma menina que, mano, era praticamente a Regan lá do Exorcista, tá ligado? E aí as coisas aconteciam na frente da câmera, entendeu? Aí ia lá e aí o colchão levantava e derrubava a menina no chão, cara. E a câmera tava lá mostrando. Eu não sei como é que eles faziam isso. Se era verdade, se não era verdade.
Isso se chama, Rogério, cinematografia.
É, depende do ângulo da câmera, né?
É, pra você mostrar isso aí.
Eu sei né? Que a gente tinha muito mais, a gente tinha mais medo dessas coisas antigamente. Essa é verdade. Acho que hoje em dia a galera tá mais tranquila.
Inclusive tem uma matéria no Fantástico aqui sobre... Tem uma aqui que é o exorcista do... Não, vai dar propaganda, né? Exorcista do Papa, né? Até propaganda fantástica. Que eu fui pesquisar exorcista e fantástica.
Deve... Não, mas não é... Acho que nessa matéria não era exorcismo. Era uma menina que, tipo, era atormentada. E aí a câmera foi lá pra... Olha, vem aqui que vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. E aí a câmera ia lá e ficava a cama da menina tremendo. Até uma hora que o colchão jogava a menina longe, cara. Como Caraca. É que faziam isso? Não sei. Eu sei que era uma criança e eu ficava... Chorando de medo, mano. Chorando.
A pergunta que não quer calar é... O que é o sexto sentido? Que é o tema do filme. O sexto sentido é tido como a parada do sobrenatural, né? É
o... Intuição.
Porque ele consegue ver, interagir com... É. E talvez não só isso. Pra mim, não sei. Se eu fosse pintar uma imagem do sexto sentido, seria lá a bafejada de ar quente no frio. Aquilo ali seria. Tipo, quando você consegue sentir a presença dos fantasmas, mesmo que você não consiga ver. Não sei.
E que eu tava lendo, inclusive, que a maioria das cenas... foram... Óbvio, tem CGI, você consegue perceber, né? Na fumacinha lá. Mas eles tentaram fazer o máximo possível verdadeira. Então, as pessoas estão passando frio lá mesmo. Assim como no Exorcista. Só que no Exorcista era full, né? Era chute na cara. O dia inteiro você vai passar frio. É. Vai ficar com pneumonia. A ideia é que o set era reduzida os horários de filmagem pra ninguém ficar doente. Mas que dentro do set de filmagem era frio pra ficar o mais... próximo possível aquela... Tanto a fala, né, no frio, que fica aquela coisa mais dura, mais pegada, assim como também a própria fumacinha que sai da boca deles. Por isso que eles estão de roupa de frio o filme inteiro. A Toni Collette, ela tá encapotada o filme todo, basicamente.
Ela vive com frio ali, né? O menino toda hora ali, mano, vendo fantasma. Então, óbvio que ela tá com frio também, né, mano?
Tem uma hora que o cachorrinho foge, porque falam que o cachorrinho vê também, né?
É.
E aí ela não consegue pegar o cachorrinho de jeito nenhum. E ela também tá desesperada, né? Porque, cara...
Tá estressada, né? Porque, tá cansada, ela não sabe o que fazer.
Ela não sabe o que fazer. É, ela não sabe, ela acha que o filho dela tá tendo problemas psicológicos gravíssimos e tal.
Não.
É um filme tenso, mas é maravilhoso. Talvez um dos melhores filmes, na minha opinião, talvez um dos melhores filmes aí dos últimos 3 décadas.
Muito bem. Falamos aí sobre M. Night Shyamalan e o seu sexto sentido. É a grande obra do Shyamalan? É, né? É o grande, é o maior filme dele, né?
Ah,
é
sim.
O filme
eu
que...
considero a maior obra dele.
É o mais famoso, com certeza. O mais importante.
É o mais famoso, com certeza, né?
Talvez seja o mais redondo. Meu favorito é O Corpo Fechado.
Ah, Corpo Fechado é maravilhoso.
É, O Corpo Fechado eu acho perfeito. Perfeito. Perfeito.
É muito bom, nossa.
Cara, imagina só você sair de um sexto sentido e fazer um Corpo Fechado logo depois, gente. Meu Deus.
Eu não gosto de fazer isso porque é o mesmo ator. E aí dá uma trava na cabeça, né? Tipo assim, caraca, mano, tu tá fazendo outra coisa agora, tu tá
cara,
fazendo
a gente
aqui.
Acabou de sair do cast do Scorsese que ele fez 500 filmes com o De Niro.
Não, mas o problema aqui...
Exatamente.
Aqui no Brasil teve um sério problema de colocarem Corpo Fechado porque eles queriam associar com um sexto sentido. Era o mesmo ator, o mesmo diretor. Eles tentaram associar de qualquer forma que fosse um filme de fantasma, as pessoas iam lá. Era um filme de super-herói numa época que não tinha filme
Inclusive,
de super-herói.
O nome Corpo Fechado, né? É nesse sentido.
Exato,
né?
Porque o filme é Unbreakable, né? É inquebrável. E aí eles botaram Corpo Fechado, que era pra você ter uma sensação que era fantasma.
E lembrando que o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 foi um período em que a gente viu bastante conversas, matérias sobre espiritismo, né? No Brasil especificamente, né? Foi um momento que houve uma disseminação muito grande sobre o assunto, e aí tiveram muitos livros, muitas matérias, muitos estudos, novelas, o que você possa imaginar sobre esses assuntos, assim, reverberaram muito grande. Eu lembro que nos anos 90 mesmo, que foi o período que mais se falou sobre esse assunto, a gente tem a novela clássica A Viagem, né?
O Alexandre!
Pô, você sabe que o A Viagem... Ali. Cara, eu tô aqui minha vida inteira... É sério, podem mandar mensagem pra minha esposa aí e perguntar se não é verdade. Eu falo pra ela a vida inteira que a Globo devia fazer uma continuação de A Viagem. Que aquele A Viagem que a gente assistiu lá dos anos 90, ele já é uma refilmagem, é um remake de uma outra novela da Jeanette Claire, mais antiga, que chamava A Viagem também. Então tinha toda aquela parada e já era uma refilmagem. E eu sempre pensei que tinha que ter uma Viagem 2, que a Globo ia explodir de sucesso fazendo A Viagem 2. E eles pegaram, não fizeram até hoje, mas vai ter um remake de novo.
Qual é aquele filme que é bem famoso sobre essa temática, hein?
Que vai sair o 2, inclusive, Nosso Lar.
Nosso Lar?
Nosso Lar.
Nosso Lar.
Vai sair em janeiro um filme novo, Nosso Lar 2.
O 2 tá aí pronto pra sair.
Tem diversos filmes sobre essa temática, né? O próprio filme do Chico Xavier, tem o do Bezerra de Menezes, tem diversos filmes sobre a temática aí, espiritismo e tudo, né? Eu acho que é um filme que desperta o, né, quem quer pesquisar sobre o assunto. E aí é um... Mas obviamente que não vai ser do jeito que vai estar no filme, né? É outra experiência. Mas é um filme que, inclusive, tem diversos estudos em cima dele. Porque é esse filme que faz a gente pensar muito sobre o mundo depois que acaba. E aí, continuamos aqui? Fomos para o céu? Para o inferno? Ou permanecemos? Sei lá, acho que às vezes continuar aqui também é um inferno, né? Então...
Enfim! Falamos aí sobre M. Night Shyamalan e o Sexto Sentido, este clássico da cultura pop. Gostou desse podcast? Deixa seu comentário lá no Spotify. Se você estiver ouvindo, obviamente, no Spotify. Se você não estiver ouvindo, você pode ir lá só comentar. Porque tem um espaço para você deixar o seu comentário, a sua opinião. Você acha que realmente é um clássico? Qual filme você gostaria de ouvir aqui nessa série Clássicos da Cultura Pop? A gente de vez em quando está trazendo um grande clássico aqui. É uma série muito querida, é uma forma da gente revisitar esses grandes filmes, né, que fizeram parte das nossas vidas, né, que a gente pôde assistir tanto no cinema ou assistir posteriormente, mas eles acabaram impactando a cultura pop de uma forma bem poderosa, né, eu diria. Então, que a gente já falou ali de Tubarão, né, de Superman o filme, Top Gun mesmo, Pulp Fiction, o próprio Titanic, ET, e agora o Sexto Sentido. Tem muito mais coisa pra gente falar, obviamente. Inclusive, o Rapadura Cast poderia ser um podcast só desses filmes, inclusive, né? Mas a gente não, né? Não é assim que funciona, né? O bonde, né? A gente tem que ir colocando de pouquinho. Até porque a gente quer que esse podcast dure por muito mais tempo, né, do que ele já existe. Mas deixa seu comentário lá, a gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. Você gostou? Faz tempo que você viu? Se você ainda não teve a oportunidade de rever, você pode ir lá no Star Plus, né, e assistir. Ou em qualquer stream que esteja, né, porque a gente fala que tá em um lugar e daqui a pouco ele tá em outros lugares, né? Então dá uma pesquisada aí.
Que está gravando esse Rapadura Cast, ele tá no Star Plus.
Exatamente. Exatamente. Segue a gente no @rapadura lá no Twitter. Ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram. Lembrando que toda vez que a gente posta um podcast, a gente marca os arrobas de todos os participantes, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então você pode seguir a gente por lá, que a gente vai ficar muito feliz com você acompanhando as nossas rotinas, os nossos projetos e as coisas que a gente anda fazendo pelo mundo. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.